Muito bem, boa tarde a todos. Saúdo os seus representantes da Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados que solicitaram esta audiência no âmbito da discussão pública da proposta de lei 236/12, que cria a contribuição de sustentabilidade e ajusta a taxa contributiva dos trabalhadores do sistema de previdencial de segurança social e de regime de proteção social convergente prevista, respectivamente, no Código de Regimes de Contribuição de Segurança Previdencial e da Segurança Social, aquelas coisas que sabem, portanto. Dizer que temos connosco o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, e temos connosco o Sr. Deputado David Costa, do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar. Já sabem como é que funciona este tipo de audiência, têm um período inicial de 10 minutos para exporem os motivos, eu depois passarei a palavra aos Srs. Deputados, que irão eventualmente efetuar algum tipo de questão, à qual depois poderão ter a oportunidade de responder. De qualquer forma, na sequência desta reunião, irá ser elaborado um relatório, que irá ser distribuído por todos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, quando esta lei estiver em discussão na COFAP, obviamente todos os deputados terão acesso a tudo o que foi dito aqui nesta reunião, está bem? Portanto, já passava a palavra aos seus representantes da APRE.
Desculpa, não sei como é que...
Virgílio Macedo. Eu sou do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, embora esteja aqui como Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, uma situação mais independente.
Eu quero agradecer e cumprimentar os senhores deputados que estão aqui presentes e queria dizer-me que vou pedir esta reunião.
O motivo que nos levou a pedir esta reunião. A APRE é uma associação cívica que se constitui para a defesa dos direitos dos aposentados. Eu vou usar a palavra reformados em sentido mais genérico, para não ter que estar a fazer a diferença com aposentados e pensionistas, até porque isso é uma coisa um bocado complicada. E constituímos exatamente no momento em que foi lançada pelo Governo a contribuição extraordinária de solidariedade que nós temos vindo a contestar, porque consideramos que é um imposto que está aplicado só aos pensionistas, aos reformados, e, portanto, como imposto, é discriminatório e veio causar grande perturbação na medida em que as pessoas viram os seus rendimentos com cortes bastante grandes, porque associado a esta contribuição extraordinária de solidariedade, houve também a alteração dos escalões de IRS e houve também a sobretaxa. Relativamente a esses, não nos temos pronunciado com tanto vigor, na medida em que afetam todas as pessoas, mas relativamente à contribuição extraordinária de solidariedade, sempre manifestámos a nossa oposição, exatamente porque ela é aplicada só sobre os reformados. Fizemos várias diligências aqui, na Comissão de Orçamento e Finanças, pusemos a situação em tribunal, que está a decorrer. O tribunal, talvez quando o meu filho for formado, dê a resposta, não faço ideia, para já ainda não, já lá estão, já fez mais de um ano. E agora somos confrontados com a possibilidade da substituição da contribuição extraordinária de solidariedade por uma contribuição de sustentabilidade. Com a agravante, embora não seja essa a perspectiva do Governo, com a agravante de que essa contribuição irá ser aplicada sobre as pensões, sobre o valor ilíquido das pensões, e, em definitivo, contrariamente àquilo que era a contribuição extraordinária de solidariedade, que era temporária. O facto do valor ser mais baixo não alivia o nosso protesto, porque continua a ser uma contribuição aplicada só sobre reformados e porque é uma contribuição, portanto, discriminatória, neste caso, discriminatória, aplicada sobre um valor ilíquido determinado pelos cálculos atuariais, já com base em muitos fatores de sustentabilidade que estão na base das nossas reformas. Portanto, quando nos reformámos, os cálculos foram feitos com base nos dados que existiam. Achamos que esta contribuição de sustentabilidade não tem qualquer sentido. Não, nós já pagámos a sustentabilidade das nossas reformas, fomos solidários com aqueles que já se reformaram quando nós estávamos no ativo, e, portanto, achamos que qualquer contribuição neste momento não vem beneficiar nada às pessoas que se vão reformar, portanto, quando aplicada às pessoas que já estão reformadas, e, portanto, enviámos um parecer exatamente no sentido de considerar inquestionável esta contribuição de sustentabilidade, exatamente baseado em todos os argumentos que estão colocados neste parecer. É uma palavra muito feia, mas considerando que as pensões, embora aqui em Portugal isso não aconteça como acontece na Alemanha, mas consideramos que há um contrato com uma pessoa de bem que é o Estado, ou pelo menos deveria ser, consideramos que qualquer subtração àquilo que nos foi atribuído é uma apropriação indevida. Eu não quero falar no outro nome mais feio, mas vou falar em apropriação indevida. E, portanto, estamos contra esta contribuição de sustentabilidade, com a seguinte ressalva. Nós estamos disponíveis para participar, já falámos isto várias vezes em público, na comunicação social, nós estamos disponíveis para participar num debate sobre as pensões. Não estamos disponíveis para estar constantemente sujeitos a cortes, sem primeiro ser feito um estudo sobre outras fontes que possam financiar as pensões. E, portanto, a nossa posição é essa, e nós tínhamos pedido gostávamos de ter participado na audição. Sabemos que os partidos da maioria votaram contra na reunião de 27 de junho, não é? Houve uma proposta para que nós pudéssemos participar nessa audição. O Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda aprovaram, os partidos da maioria votaram contra, mas nós consideramos que, desde que nos constituímos e com as pessoas que se juntaram à nossa volta, juntamente com outras associações de reformados, deveríamos ter sido ouvidos, porque estamos exatamente a tentar defender esses direitos. E porque também verificamos que as medidas adotadas são normalmente cortes, e nós estamos contra mais cortes, porque a vida das pessoas já levou uma volta suficientemente grande para continuemos a estar sujeitos a esses cortes, embora, como o Governo diz, sejam menores. De qualquer maneira, temos de ter em conta outra situação, que é a previsão do ajustamento das pensões aos fatores económicos e demográficos, com todas as situações que daí podem vir, dadas as condições económicas e demográficas do nosso país. Portanto, depois desta introdução, eu gostava de passar a palavra aqui ao meu amigo do lado direito, que é o Dr. Henri Rodrigues, que é advogado e que foi o autor do parecer que nós enviamos para a COFAP. Não sei se é a altura agora.
Muito obrigado, advogado reformado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Digamos que o núcleo das questões que a propõe relativamente a esta nova contribuição, e realçando a rejeição de medidas que tenham, como se tem chamado agora, caráter retrospectivo, isto é, se apliquem a pensões já em pagamento, a pensões já regularmente atribuídas e constituídas, as nossas divergências de fundo radicam na ideia de que os pressupostos que o Governo elenca para esta proposta de lei são uma ficção, não se verificam. O primeiro tem que ver com o facto de se invocar esta medida tendo em conta a sustentabilidade do sistema de pensões, quer do sistema da Caixa Geral de Aposentações, quer do sistema de Segurança Social. Ora, nós lembramos que relativamente ao sistema, digamos, da chamada proteção social convergente, isto é, da Caixa Geral de Aposentações, a insustentabilidade do sistema, do regime é um dado adquirido. É um dado adquirido do ponto de vista das próprias opções do legislador. A partir do momento em que, em 2005, fechou a admissão de novos associados, como é evidente, deixa de se poder falar de um sistema de repartição autossustentável, já que não há ingressos e, portanto, não há bens que repartir pelos beneficiários do sistema. Aliás, o Tribunal Constitucional já disse isso mesmo, num dos acórdãos concretamente sobre a convergência das pensões, que foi rejeitada pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal já define a orientação de que o sistema público de aposentação ligado ao sistema de proteção social de convergência é um sistema que não é autossustentável por força das sucessivas medidas legislativas de vários governos que lhe definiram um outro figurino. E, portanto, foram as próprias entidades públicas, foram os sucessivos governos que se colocaram na situação de gerar a insustentabilidade do sistema, que só é sustentável através de transferências do Orçamento do Estado. E, portanto, nessa perspectiva, invocar uma contribuição em nome da sustentabilidade é virar as coisas ao contrário, porque não há coerência entre esse pressuposto e a medida que depois é tomada. E também nos parece que não é exato que se possa dizer que isto contribui para a sustentabilidade do Sistema Geral de Segurança Social, na medida em que esse sistema, no que diz respeito ao sistema previdencial, tem sido sempre superavitário, acorrendo, aliás, com os saldos de exploração para cobrir parte do déficit do Orçamento do Estado. E, portanto, nessa perspectiva, também não faz sentido convocar uma ideia de autossustentabilidade para justificar uma nova contribuição sobre pensões, uma contribuição retrospectiva sobre pensões já em pagamento, em nome de um princípio, de uma razão que se não verifica, que é a presente situação de crise do Sistema Geral de Segurança Social, que, como digo, na parte previdencial é superavitário, na parte da ação social é pago pelo Orçamento do Estado, como deve ser e como consta da lei. Depois, um outro ponto que nos parece também não corresponder àquilo que devia ser, do ponto de vista da conformação das medidas legislativas aos princípios constitucionais, é o facto de esta proposta de lei se desviar claramente das orientações do Tribunal Constitucional em matéria de aceitação de medidas pontuais e excepcionais, justamente apenas em situações excepcionais. E o Tribunal Constitucional tem considerado que, para justificar medidas como isto de serem os próprios beneficiários de prestações sociais a pagar parte dessas prestações, assim violando de alguma forma o princípio da contributividade, só poderia ocorrer em situações de clara emergência, e o Tribunal Constitucional tem dito que para ele emergência era o período do memorando de atendimento, que acabou em maio. E, portanto, sendo uma proposta de lei que introduz medidas que vão vigorar depois do fim do prazo do memorando de entendimento, desaparece o fundamento da excepcionalidade que o Tribunal Constitucional já definiu em várias ocasiões como o único fundamento para permitir cortes retroativos nas pensões, porque, ao fim e ao cabo, é disso também que se trata. E, nessa perspectiva, há também alguma contradição pelo facto de o Governo apresentar uma proposta em que diz que vai substituir com esta medida a SES, quando sobre a SES dizia que eram medidas excepcionais. Medidas excepcionais, por definição, não são substituíveis, não são fungíveis, não são trocáveis, são irrepetíveis. Portanto, quando se vem agora a apresentar uma medida nova em substituição da velha, o que se está a dizer é que a velha já não era transitória, isto é, que o Governo invocou mal, perante nomeadamente o Tribunal Constitucional, a natureza verdadeira da SES, e terá sido essa má fundamentação que fez com que o Tribunal Constitucional tivesse aceitado excepcionalmente a SES em 2013. Depois, o Tribunal Constitucional também tem considerado que, embora não haja um direito constitucional a um valor certo de pensão, há um princípio constitucional do estabelecimento de uma taxa de substituição como sendo constitutivo do direito na altura em que a prestação social da reforma se constitui, e que, portanto, não havendo proteção da confiança para o montante certo da pensão, há proteção da confiança para, a partir do momento em que a pensão está constituída, seja poupada a agressões. E o Tribunal Constitucional também já considerou, em duas ocasiões, que aceitaria alguma torção a esse princípio, mas também apenas em situações de emergência financeira, como aquelas que já passou, mas em que, felizmente, já não estamos. E, portanto, também por aí, os pressupostos que fizeram com que o Governo apresentasse, e vá apresentar agora no plenário, mas apresentasse à Assembleia da República esta proposta de lei, também foge dessa orientação que o Tribunal Constitucional tem definido, relativamente ao conteúdo do direito à segurança social como um direito equiparado a direito fundamental a partir do momento em que está constituído. Há quem entenda que os direitos sociais e económicos não têm a mesma natureza dos direitos fundamentais, a não ser quando sejam depois constituídos através de lei ordinária e tenham uma configuração definida pela lei ordinária já com suficiente consistência. É o caso do direito à reforma, do direito à segurança social, que nesta medida também é afetado por esta disposição. E há depois um ponto que não tem já nada a ver com questões de fundo, mas que nos parece pouca atenção da Presidência do Conselho de Ministros na elaboração da proposta de lei, que é introduzir-se num texto legislativo uma expressão tão equívoca como os partidos do arco da governação, como se a lei pudesse acolher no texto legislativo conceitos que são da crónica política. E, portanto, nessa perspectiva, como isto é um projeto de lei que deve ter passado pela PCA, presumimos nós, e logo na página 1 da proposta de lei, penúltima linha, diz lei de enquadramento orçamental aprovada pelos partidos do arco da governação. Eu acho que é inaceitável que uma lei do país contenha uma disposição restritiva deste tipo que põe fora da constitucionalidade mais de metade da população, independentemente de... não tem nenhuma apreciação política ou partidária estrita, isto é apenas uma questão técnica, mas que parece de alguma gravidade, porque revela uma desatenção em matérias essenciais por parte da Presidência do Conselho de Ministros, que tem a obrigação de engendrar propostas de diploma que correspondam às exigências mínimas de um padrão democrático. Nesta perspectiva, também achamos que, pelo menos, esta linha era melhor o Parlamento mudar se vier a aprovar esta lei no próximo plenário.
Antes de passar a palavra aos deputados, dizer que, obviamente, que penso que há aí na exposição dos motivos pode haver aí algum menos cuidado na elaboração do texto, mas, como sabe, a Assembleia não pode mexer nesta parte da lei, e, portanto, nesta proposta de lei. Portanto, compreendo perfeitamente as suas reservas e, obviamente, que... Não é aconselhável estar a este tipo de expressões aqui, se eu concordo consigo. Antes de passar também a palavra, dizer que foi referido que houve uma votação contra a audição da APRE. O que existiu aqui foi nem sempre é possível aprovar nestes últimos dias do ano legislativo. A quantidade de trabalhos é tão grande que nem sempre é possível aprovar todas as entidades. Então, o que é que foi decidido? Foi aprovar audições da UGT, da CGTP, dos parceiros sociais e do Governo, e depois deixar ao critério das outras associações que quisessem ser recebidas, como a APRE quis, no sentido de solicitar a respectiva audiência. E, portanto, é isso que estamos a fazer, exatamente a mesma coisa, mas é impossível, muitas vezes, equacionar todas as pessoas que gostariam de ser ouvidas, legitimamente relativamente a isso, porque todos vêm aqui e com o seu contributo individual ou coletivo para a matéria em discussão. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar os dirigentes da APRE e agradecer os contributos e aquilo que têm vindo a trazer neste processo, e dizer que a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria é uma posição clara e conhecida. O Partido Socialista considera que este governo fez três coisas, as três piores coisas que se podem fazer aos reformados, que foi aumentar a idade da reforma, foi diminuir o valor líquido da pensão e foi aumentar as contribuições. Ou seja, três coisas, as três coisas piores que se podiam fazer aos reformados. E aquilo que o Partido Socialista também tem vindo a dizer, relativamente às questões da sustentabilidade que nós não podemos ignorar, é que o essencial dos problemas da sustentabilidade, não são exclusivos, mas são também, têm a ver com as questões do desemprego e da imigração, que diminuem e que fazem com que o sistema não seja alimentado com as contribuições devidas para poder ter aqui um sistema de repartição que normalmente acode aos sistemas de pensões e de reformas. Por outro lado, relativamente a esta proposta de lei, nós não entendemos a urgência e a premência de um processo quase praticamente feito a mata-cavalos, porque só vai entrar em vigor em 1 de janeiro de 2015 e, portanto, tudo aquilo que era exigível num processo desta natureza, com a complexidade que tem, com aquilo que implica, era que fosse o mais participado possível, que tivesse o cumprimento dos prazos e a base de discussão pública que a mesma exige. E, portanto, tudo isto com uma grande pressa, com uma grande, digamos assim, ligeireza, nos fazem temer o pior relativamente a esta matéria. E porquê? Por razões simples. A complexidade de uma alteração desta natureza exigia um amplo, ou digamos que um grande consenso no domínio da concertação social. Não houve nenhum, todos os parceiros sociais estão manifestamente contra este procedimento. Devia ser mais consensualizado do ponto de vista dos partidos políticos, que até estava aqui a pensar, mesmo em jeito de brincadeira, quando dizem arco da governação, eu considero quando o PCP se ali à direita para derrubar os governos do Partido Socialista, também faz parte do arco da governação. Portanto, tínhamos aqui que todos faziam parte do arco da governação. Mas dizer que devia ser o mais consensualizado possível, que não foi, não tem na sua base nenhum estudo que possa sustentar aquilo que são as propostas chamadas de sustentabilidade que agora são apresentados e, portanto, é uma proposta política malsã que vai ao arrepio de tudo aquilo que devia ser um procedimento desta natureza. E eu tinha aqui uma questão ou duas que queria colocar, mas que a doutora Maria do Rosário Gama até acabou por me dar essa resposta mesmo antes de eu fazer a pergunta, e que tem a ver com o seguinte. Aquilo que eu acho pior no mecanismo desta natureza é nós colocarmos pensionistas contra contribuintes. Acho que é aquilo pior, até dentro daquilo que é o vosso próprio interesse de classe ou de setor. Porque, de facto, nós temos que reconhecer que nem podemos ignorar a questão da sustentabilidade. Se há um reformado ou um pensionista que recebe mais num ano de pensão do que toda a sua carreira contributiva, há um problema aqui. E nós não podemos escamotear que esse problema existe. E aquilo que eu queria perguntar, e portanto achando que essa questão de pôr contribuintes contra pensionistas é o pior que se pode fazer, porque um contribuinte diz, então se eu não tenho direito a ter reforma, tenho 45 anos e sei que quando tiver 65 não vou ter reforma, porque é que é de estar a contribuir agora para os que têm reforma, que não querem e muito seguramente prescindir dela. E aquilo que eu queria perguntar, a doutora já me respondeu, mas eu queria enfatizar isso, que é a vossa disponibilidade para participar num debate, num digamos assim, um conjunto de propostas, de soluções que possam, de certa forma, dar aqui uma ajuda à questão da sustentabilidade, que eu penso que é um objetivo de todos e que é uma preocupação de todos, sobretudo também daqueles que já estão dentro do sistema. A senhora doutora Maria do Rosário disse, antes mesmo de fazer a pergunta, que o movimento que estava disponível para participar nele, o Partido Socialista aproveita para saudar essa disponibilidade e dizer que ela é extraordinariamente importante para aquilo que são os objetivos aqui em causa. E muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, desde já agradecer a presença da APRE nesta comissão, agradecer não só a presença, mas também os contributos que nos traz. Queria deixar aqui um ponto prévio e em tom de resposta ao deputado do Partido Socialista, que em jeito de brincadeira colocou aqui a questão do PCP se aliar à direita, obviamente, que não passa pela cabeça de nenhum português que isso algum dia poderá, ou possa neste caso, acontecer. O que o PCP sempre tem defendido é uma questão de política. Portanto, o PCP entende que o governo atual e governos anteriores do Partido Socialista seguiram uma política de direita e, obviamente, que nunca terá anuência do Partido Comunista. Mas em relação àquilo que é proposto do Governo, quando o PCP afirma e reafirma que este Governo perdeu toda a legitimidade para continuar a governar, obviamente que basta olhar para esta proposta para perceber do que é que estamos a falar, da dimensão do que estamos a falar. Um Governo que cria uma nova taxa de sustentabilidade depois de afirmar que a anterior era provisória e não definitiva, que à luz de um pseudo ou de uma pseudo assistência financeira, quando terminasse essa mesma assistência, seriam repostas neste caso todas as pensões e os salários aos portugueses. E o que nós estamos a assistir é aquilo que o PCP sempre denunciou, que de forma inequívoca a intenção deste governo e desta política sempre foi atacar os salários e os direitos dos trabalhadores e dos reformados que descontaram uma vida inteira. Se olharmos bem para esta proposta, podemos perceber que não só é, portanto, consignada uma transitoriedade que deixa de existir para passar a definitiva. Se olharmos atentamente esta proposta, percebemos que o ataque é aos reformados, é aos trabalhadores e à generalidade dos portugueses. Porque quando o Governo diz que esta proposta é uma proposta menos má, perguntamos, então, mas os reformados não pagam o IVA? Quando se fala dos 87% de reformados que ficam fora, então, mas os reformados não pagam o IVA? É a questão que o PCP coloca aqui à APRE. Porque o Governo tem valorizado esta questão da proposta menos má, no sentido de apostar na desculpa da sustentabilidade. E, portanto, o PCP, obviamente, que reafirma que a questão da saída da Troika e de tudo aquilo que foi o discurso do Governo até essa mesma saída não tinha nada de limpa. O que tinha era, de forma inequívoca, uma opção política que por detrás dessa desculpa da saída da Troika, de implementar o abaixamento dos salários, do agravamento da exploração aos trabalhadores, aos reformados e à população em geral. Porque se atentarmos bem, foi sempre do lado do fator de trabalho que foi pedida os sacrifícios aos portugueses. Nós colocamos aqui a questão, onde é que estão os sacrifícios do lado dos rendimentos do capital? Não existem para este Governo. Porque quando o Governo diz que não há dinheiro e é preciso cortar, então nós perguntamos, então, mas há dinheiro para PPPs, para swaps, para benefícios e isenções fiscais? Então, que argumentação tem o Governo e legitimidade, pergunta ao PCP, para continuar a governar depois de se basear em mentiras políticas que estão evidentes aos olhos de todos os portugueses? Para terminar, dizer que, de uma forma inequívoca, o PCP reafirma que este Governo não só não tem legitimidade, como deve ser demitido e serem convocadas novas eleições legislativas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Referi também que, entretanto, chegou o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, que infelizmente houve aí um lapso no agendamento desta audiência e, portanto, pensava que era às 5:30 em vez das 5 horas. De qualquer forma, dizer só, e antes de passar outra vez a palavra aos seus representantes da APRE, dizer que, obviamente, que a questão da sustentabilidade do nosso sistema de segurança social e do nosso Estado Social é um grande problema nacional, é um problema recorrente, já foram várias, feitas grandes reformas no nosso sistema de segurança social, por vários partidos que passaram pelo poder, pelo PSD, pelo CDS, pelo próprio Partido Socialista, já foram feitas sistematicamente grandes alterações no nosso regime de segurança social, porque efetivamente o país tem um problema de sustentabilidade a médio prazo. E era bom que, para o interesse de todos, que esta legislação resolvesse de forma permanente e definitiva esse problema. Na minha opinião, não irá resolver, é uma questão de tempo para, mais uma vez, temos que ver, porque é uma questão de natalidade, é uma questão de sustentabilidade do sistema, efetivamente, ou seja, cada vez as pessoas que se reformam, felizmente, têm reformas maiores e, portanto, agrava o sistema, claramente, em relação a 15 anos atrás, têm reformas, mesmo em termos de preços constantes, muito maiores do que reformas há 15 anos ou há 20 anos. Portanto, isso não é um dado estatístico irreversível. E, portanto, dizer que certamente, infelizmente, esta questão da sustentabilidade será sempre uma matéria que irá estar sempre presente nas nossas preocupações enquanto país, enquanto cidadãos, porque é importante mantermos este regime de salvaguarda, de rede de proteção social àqueles que deixaram de trabalhar e que contribuíram e, por isso, têm toda a legitimidade e é de toda a justiça receberem a pensão de reforma. E, portanto, é legítimo ter essa aspiração e certamente que ninguém gosta de cortar pensões, ninguém gosta de cortar regalias, mas certamente que no futuro, mais uma vez, vai-se pôr em causa, infelizmente, esta questão da sustentabilidade. Esperemos que seja o efeito depois prático no bem-estar dos pensionistas, nos aposentados, nos reformados, seja mínimo, que era sinal que, efetivamente, tínhamos resolvido, por um lado, um problema de natalidade e, por outro, um problema de crescimento económico, que também é importante para a sustentabilidade do sistema. Passava agora a palavra aos seus representantes. Sim, sim. Ah, sim. Sr. Deputado.
Não queria entrar em polémica consigo.
Não, não.
Até porque o PSD não se fez representar e o senhor está aqui qualidade de presidente, mas só dizer dois reparos. As alterações que o Partido Socialista fez nesta matéria têm duas coisas que agora não estão a ser feitas e isso é preciso nós colocarmos o rigor. Foram estudos que foram feitos e foi em colaboração e em parceria com os parceiros sociais. Disse que o Partido Socialista tinha feito as alterações. Era só isso.
Agora o deputado Vieira da Silva, que fez um grande debate e um grande estudo sobre a alteração ao sistema de segurança social. E, portanto, só foi um dado factual, sem qualquer caráter qualificativo. Ok?
Muito boa tarde. Em relação a essa questão da sustentabilidade, de facto, nós, os três, penso eu, já apanhamos várias reformas da Segurança Social que prolongaram tanto o tempo de trabalho para se ter direito à pensão, como reduziram a pensão em relação àquilo que era expectável. Eu estava com direito à reforma muito passado 2 anos e já quando era Ministra das Finanças, a doutora Manuela Ferreira Leite, já não pude, portanto, nós já somos esta geração de reformados já apanhou as várias reformas em nome da sustentabilidade. Por outro lado, tanto quanto eu me lembro, quando foi feita a reforma da Segurança Social pelo governo PS, quando era Ministro o doutor Vieira da Silva, eu, na altura, li vários relatórios, tanto de instituições internacionais, a dizer que nós éramos, e da Comissão Europeia, que o nosso sistema estava sustentável, penso que para os próximos 30 anos. Depois, de um momento para o outro, designadamente desde que houve um memorando de entendimento com a Troika, o Governo passou a dizer que isto é insustentável e, de facto, a virar também os contribuintes contra os pensionistas. O que eu acho que é uma situação um bocado grave, primeiro, porque não é por eu dizer que esse sistema é insustentável, que ele é insustentável. Falta provar que ele é insustentável. Eu não compreendo sequer como é que esta contribuição de sustentabilidade contribui para tornar o sistema da segurança social sustentável. É óbvio que não é por aí. Por outro lado, acho que nós estamos disponíveis para participar na discussão, mas é necessário que se entenda porque é que não é por se dizer que ela é insustentável que ela deixa de ser. É uma questão de opção política, de saber quais são os modelos de financiamento da segurança social, certamente haverá aí muitas coisas para definir. A questão da natalidade não vai resolver, não tem implicações, penso eu, sobre os atuais pensionistas, porque quando... Porque a gente, entretanto, já morreu, penso eu, mas pode ser um contributo importante. E penso que a questão da natalidade não se põe só com a questão da sustentabilidade da segurança social, isso é demasiado redutor, porque se nós não resolvermos o problema da natalidade e continuarmos a ter a imigração, não é o sistema de segurança social que está em perigo, é o país. Desaparecemos no médio prazo. Portanto, parece-me que, tendo havido todo um conjunto de estudos que declararam que o nosso sistema era sustentável no médio e longo prazo, no curto prazo passou a ser insustentável. Não está demonstrado. E há que haver discussão sobre as formas de o tornar sustentável. Não se pode dizer aos atuais ativos que eles não vão ter reformas, porque isso é, em termos políticos, nós aceitarmos que não vai haver nenhuma mudança e que os atuais pessoas que estão no ativo não vão ter as reformas, não vão ter porquê. É uma questão de opções e de escolhas que o país faça em relação ao futuro, penso eu. Certamente que haverá outras formas e para mim não é uma verdade absoluta, não está demonstrado pelo Governo que o sistema seja insustentável. É uma questão de escolhas. É uma questão, para mim, clara, de opção política.
Em relação àquilo que ainda... À questão primeira que eu pus e que teve a ver com a não possibilidade de nós fazermos parte dessa audição que o Sr. Vice-Presidente falou, eu só queria dizer, só queria referir que houve uma proposta para que a APRI e o MURPI estivessem presentes. E essa proposta foi recusada. Portanto, aquilo que nós protestamos é o facto de recusar. É evidente que há muita gente que houve muita gente a emitir parceiros, nós vimos na página da Assembleia da República, há muita gente que o faz em nome individual, mas há associações que estão diretamente ligadas às questões dos reformados. E se essas duas associações, não havendo mais nenhuma associação ligada aos reformados, mas se a APRI e o MURPI, é isso que eu estou a falar, eu falei na APRI e do MURPI, se essas duas associações... Não, mas a ANAPRE Moderp está cá representada através da UGT. Eu estou... Sim, mas essa está representada pela CGTP. E foram ouvidos, a CGTP e o UGT. Portanto, as associações de formados ligadas às centrais sindicais foram ouvidas através das centrais sindicais. Agora, o MURPI e a APRE pediram para ser ouvidos, não foram ouvidos. E isso é por isso que nós achamos que... lamentamos que isto esteja a acontecer, porque nós entendemos como que os senhores deputados estão aqui para defender... são representantes do povo em relação aqui à Assembleia da República e às leis que são aqui defendidas e não representantes do Governo. Portanto, gostaríamos de ter sido ouvidos, até porque nós estamos num processo de integração no Conselho Económico e Social. Estamos a fazer diligências para que isso venha a acontecer. E, portanto, eu tenho um protesto aqui escrito que vou deixar, não sei se tem algum efeito ou não, de qualquer maneira vou deixar para a COFAP este protesto por facto de não termos sido ouvidos nessas audições que foram feitas com os parceiros sociais, embora ainda não sejamos parceiros sociais. Se não tivesse havido essa proposta, até podia ter passado e nem sequer vir agora à questão, mas essa proposta foi feita e foi recusada pelos deputados da maioria. Relativamente às outras questões que aqui foram levantadas, nós acho que já dissemos o mais importante. Nós, de facto, achamos que a questão dos contribuintes e dos reformados, dos jovens contra os velhos, dos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações contra a Segurança Social, que é uma questão que não foi feita por nós, não é posta por nós, é posta pelo próprio Governo, e nós estamos contra esse tipo de divisões, nada favorece, e, portanto, a nossa associação foi constituída exatamente com pessoas da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, porque aquilo que une as pessoas com estes problemas é superior àquilo que separa em termos ideológicos. Queria também dizer que não aceitamos que os mais novos digam que não vão ter direito à reforma, isso é um direito que está constituído, não podemos pensar assim. Aliás, nós somos pais e mães de pessoas que têm agora, que estão agora na idade ativa e que alguns deles estão desempregados e outros tiveram que emigrar. Portanto, há que recorrer a outras formas de financiamento da segurança social e essa falta de vontade que nós achamos que existe da parte do Governo e que gostaríamos de ver revertida. Portanto, nós achamos que precisávamos que o Governo olhasse para os reformados de outro modo. Qualquer forma da segurança social tem que ser implementada de forma progressiva. E aquilo que tem acontecido aqui, em termos de contribuições, é sempre de forma definitiva e é deste modo que nós estamos a assistir agora, estão a fazer agora com esta pressa que foi aqui referido, esta avaliação. O Sr. Deputado, no início, falou que este relatório que irá ser feito irá ser distribuído e distribuído nos elementos da COFAP para ser alvo de... Isso já foi, mas este relatório agora que vai sair desta sessão vai ser distribuído à COFAP, mas a discussão no seio desta comissão acaba com a votação em plenário no dia 25, portanto praticamente não tem qualquer efeito, certo? Muito bem. Não sei se te quer dizer alguma coisa, Henrique.
Não sei se ainda temos tempo.
Sr. Vice-Presidente da Comissão, se me permite, com franqueza, o senhor, aliás, é deputado da minha terra e a gente lá fala com franqueza. Não é exato o sentido que deu quanto a estar a haver um aumento das reformas. Isto é, para falarmos, por exemplo, do universo que conheço melhor, que é o da Caixa Geral de Aposentações, há professores, concretamente, reformados há 20 anos, no último escalão, que têm pensões superiores aos professores do último escalão, que se reformam hoje. Sim, sim, mas concretamente...
É muito fácil, ver a média das pensões que são atribuídas hoje, comparativamente...
Mas eu estou-lhe a falar... Eu estou-lhe a falar de pessoas concretas.
Crescimento da produtividade da riqueza do país.
Eu estou a falar de pessoas concretas, reformadas há 20 anos, que têm pensões superiores a pessoas do mesmo, com a mesma categoria que se reformam hoje. Basta, aliás, ver, está no nosso parecer, o elenco das sucessivas medidas legislativas de há 15, 20 anos esta parte, que têm feito degradar a forma de cálculo, o período de contribuições relevante para o cálculo da pensão na Caixa Geral de Aposentações. O segundo ponto, que eu acho que é importante, de qualquer forma a doutora Rosário Gama também já deu um apontamento sobre isto, é o facto de esta proposta de lei e estas soluções, quer relativamente ao aumento da TSU, quer relativamente à contribuição da sustentabilidade, significam o aumento da receita dos sistemas de segurança social, mas penalizando de facto o fator de trabalho. Sempre. Ou fator de trabalho direto ou fator de trabalho em diferido relativamente aos reformados. Como já se disse, nós achamos que é importante uma discussão sobre o futuro da segurança social e sobre a sua sustentabilidade. Agora, o futuro que vemos para nessa perspectiva não é continuar a ser o trabalho a pagar a conta, e aqui é, isto é, reforça-se essa penalização. É, num quadro, ainda por cima de tanto desemprego, deixar de haver uma penalização tão forte para as empresas de mão de obra intensiva, que são as que geram, de facto, o emprego, mas que são as que pagam mais contribuições, e poupar as empresas de capital intensivo, melhorariam os dinheiros dos prémios e das comissões para aqui, do que para os offshores. Essa questão da fonte de financiamento ser o trabalho é reversível e sobre nesse debate, evidentemente, estamos não só interessados, mas muito empenhados em colaborar.
Isso, pessoalmente, acho que isso é um longo e um
quem dá emprego, quem dá emprego perde.
Relativamente a essa
quem
questão,
queria emprego fica a perder.
Há uma mudança do paradigma do mundo hoje em dia e ainda bem, que é passarmos de indústrias, sobretudo, assentes em mão de obra ativa e passarmos a indústrias de capital intensivo, com todas as alterações que isso provoca a todos os níveis. Acho que é esse o caminho de debate que teremos que no futuro empreender. O Sr. Deputado Artur Rego, entretanto, também já tomou conhecimento do que estava aqui a falar-se e, portanto, pediu a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que começar a pedir desculpa ao Sr. Presidente e aos nossos convidados do meu atraso, mas realmente foi um erro de agenda. Não só me marcaram para as 5h30 como para outra sala, né? Que andei aí parecia uma barata tonta. Mas pelo atraso peço a minha desculpa. Não quis intervir logo e não ia intervir porque, não tendo ouvido a exposição inicial, qualquer intervenção minha era feita no ar e sem correspondência com qualquer realidade, a não ser o parecer que mandaram para cá. Mas agora pedi para a entrevista só para dizer umas palavras, porque penso na sua intervenção final, tocou verdadeiramente no ponto e no cerne da questão. Nós temos, de facto, e ao contrário do que foi dito, e peço desculpa de discordar, nós temos, de facto, um problema de sustentabilidade da Segurança Social. E temos um problema de sustentabilidade da Segurança Social, precisamente porque o modelo que nós temos foi um modelo criado no pós-guerra, assente precisamente no trabalho e nos descontos dos trabalhadores. Foi um período rico, um período de crescimento industrial e económico intensivo, um período de grande industrialização da Europa, assente em mão de obra intensiva, e um período que, por contrapartida, apresentava uma forte massa populacional trabalhadora, operária, e uma pequena percentagem de população reformada. E, portanto, foi um modelo que, face àquilo que era a realidade da época, foi criado com toda a perspectiva de sustentabilidade, não só no médio prazo, mas como no longuíssimo prazo, fosse essa realidade manter-se. Acresce que, nessa altura, a perspectiva de vida da população, fosse feminina, fosse masculina, era substancialmente inferior à que é agora e, portanto, digamos que, perante uma realidade económica como esta, em que, para além disso, se associava ao facto de a perspectiva de sustentar um reformado, sustentar, entre aspas, e sem desprimor, porque descontaram para isso, mas do sistema sustentar um reformado iria 10, 15, excepcionalmente 20 anos, excepcionalmente. Portanto, as pessoas iriam para a reforma e teriam um período de sobrevivência na idade da reforma, na casa dos 10, 15 anos. Hoje em dia a realidade alterou substancialmente e, portanto, a crise de sustentabilidade da Segurança Social, no geral, como modelo, começa logo por aí. Nós já não vivemos numa sociedade em ritmo de industrialização, houve desindustrialização da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que a indústria que existe, e estou a falar da Europa Ocidental, é uma indústria que substituiu, em larga percentagem, a mão de obra intensiva, como muito bem disse, pelo capital intensivo, as premissas em que assentam os descontos para a Segurança Social são, no fato de trabalho, mantiveram-se, portanto, não acompanharam essa evolução, portanto, isto é um fator macro de sustentabilidade e associa-se o fator micro, que são os ciclos económicos, e o ciclo económico que nós estamos a atravessar é um ciclo recessivo, com diminuição, também frisou isso, da população ativa, portanto, menos pessoas a contribuir e a fazer descontos para a Segurança Social. A nossa Segurança Social assenta também no modelo intergeracional, há uma colaboração. Quem trabalha, desconta e ajuda a sustentar. Quem já está reformado, que por sua vez já fez os descontos, que ajudaram a sustentar. Quem à data se tinha reformado. E, portanto, temos aqui um fator de solidariedade intergeracional que, neste momento, está comprometido. Some-se a isto e está comprometido também porque, e há um, no vosso parecer, vocês tocam nisso, embora toquem nisso, digamos, num sentido amplo de responsabilidade total, eu diria que no sentido restrito de responsabilidade por oportunismo político de momento, porque é que seja, foram tomadas decisões pelo poder político, anos atrás, decisões essas foram extremamente prejudiciais, embora tenham sabido bem na altura, se calhar, para quem as aproveitou e se reformou nesse momento, evidentemente que não foram pensadas no médio e longo prazo e tendo em conta aquilo que é a realidade económica do país, aquilo que eram as necessidades de sustentabilidade da Segurança Social e aquilo que era o esforço e sacrifício que ia ser imposto às gerações futuras. Portanto, o poder político, por que razão fosse mau, tomou decisões que comprometem também, associadas às outras, a sustentabilidade da segurança social, e nós sabemos quais são, que foi a questão das reformas, que o ordenado inteiro pelo último vencimento, etc. Nós sabemos tudo isso. E os aumentos exponenciais, não só dos vencimentos, como das reformas que daí resultaram e que se fizeram há 20, 25 anos. E, portanto, são toda uma série de fatores que contribuem para isto. Dizem-me assim, este corte vai resolver o problema. Este corte vai resolver o problema, se calhar no imediato, a reforma que foi feita e que aqui referiram em 2007 pelo Partido Socialista, tinha estudos, sim senhora, garantiu a sua sustentabilidade até 2032. Era até 2032, se não estou em erro. Mas garantiam porquê? Porque esses estudos assumiam fatores de crescimento, que eram os indicadores que havia na altura, para a economia nacional, para a economia internacional, do PIB, etc., que se veio a verificar estarem completamente errados, foram tiros ao lado. E repare, eu ao dizer isto, eu estou a ser, eu não sendo eleito lá por cima e sendo morando no Algarve há muitos anos, também sou do Norte. Lá em 88, também gosto destas conversas francas, como a maioria dos portugueses gosta, no Sul também se fala assim. E estou a falar com a maior das franquezas. Os estudos saíram completamente furados, não por culpa da A, B ou C, não sei o quê, porque foram feitos numa perspectiva que era da época e que previa um futuro risonho de crescimento constante, não sei o quê, que não se verificou. Portanto, também não adiantaram muito, a não ser para criar uma ilusão de que aquilo seria sustentável. Não era. Porque o grande problema que compromete a sustentabilidade da segurança social é o modelo. E é um modelo que tem de ser repensado e tem de ser alterado. Agora, nós neste momento, eu já disse isto aqui numa ou duas audições, nós neste momento temos duas possibilidades. Ou encaramos a questão de frente e pegamos no modelo e repensamos-lo estruturalmente e alteramos-lo radicalmente, e o país não tem condição disso, porque isso também já foi estado, inclusive no tempo do Partido Socialista, esse estudo foi feito. E já tinha sido feito na transição dos anos 90 para o presente século, causa a alteração estrutural do modelo, causa um gap, um buraco financeiro durante X anos até entrar em velocidade de cruzeiro o novo modelo, o país está depauperado, não temos hipótese disso. E, portanto, de momento, se não tínhamos em 2007, muito menos temos agora. De momento, a única hipótese que há é, dentro do modelo que temos, tentar mexer nas variáveis. E ao mexer nas variáveis, e quando se fala em mexer nas variáveis do modelo, é o quê? É a idade da reforma, é o valor de pensões que estão a ser pagas, é o valor de pensões que irão ser pagas, é mexer nas contribuições para a sustentabilidade do sistema. Estas são as variáveis do próprio modelo. Não há mais. Portanto, se não se pode estruturalmente neste momento, como não se podia em 2007, como não se fez em 2000 ou 99, no tempo do engenheiro António Guterres, que se fizeram esses estudos, agora muito menos, temos de mexer nas variáveis. Ao mexer nas variáveis, evidentemente que isso vai provocar custos e sofrimento às pessoas, aos pensionistas, a quem está a trabalhar e a fazer os descontos. Tem de se procurar fazer as coisas, então, dentro daquilo que é a realidade, temos de procurar tentar fazer com o maior equilíbrio possível e com a menor injustiça possível, dentro que aquilo que eu admito e aceito, e era idiota da minha parte não admitir nem aceitar, dentro daquilo que obviamente é uma injustiça, porque bem ou mal, por decisões erradas do poder político à altura ou não, o que é facto é que as pessoas adquiriram o seu direito à reforma e têm direito a receber a reforma. Portanto, qualquer corte, qualquer alteração desses fatores redunda sempre numa injustiça. As opções não são muitas, portanto nós temos de tentar relativizar essa injustiça e tentar distribuir um bocado o mal pelas aldeias, tentar fazer as coisas da forma, dentro do que é necessário, o mais equilibrado possível. E penso que neste diploma tentou-se dar esse cunho, nunca perder de vista e nunca perder de noção, aquilo tem de ser um compromisso político firme de quem está a tomar estas medidas, que é que são encaradas de forma transitória, até o país recuperar o seu equilíbrio financeiro, entrar num caminho de crescimento sustentado do PIB, da riqueza, de aumento do número de empregos, da população ativa, E, portanto, e aí acabar a transitoriedade, portanto, ganhar sustentabilidade, ganhar fôlego e poder-se retirar os cortes que agora se estão a pôr e retirar os aumentos na TSU que agora se estão a pôr. Mas é evidente que algo terá de ser feito no curto e médio prazo quanto às bases do sistema propriamente dito. Também já o disse aqui outro dia, outros países já o fizeram. O Brasil teve a vantagem de, começando de novo, começou logo com um sistema novo, portanto, olhou para o que existia e adotou logo uma política nova, que é a tal taxa de 1% sobre os lucros das empresas, que reverte para a sustentabilidade da segurança social. Em países como a Áustria, já há a tributação dos postos de trabalho mecânicos, o tal fator trabalho a ser tributado, onde os postos de trabalho humanos, por via da automação, foram substituídos por máquinas, criaram um coeficiente e esses postos de trabalho, mediante esse coeficiente, são tributados, essa tributação, porque o facto é que também é uma realidade, e falou nos prémios e na distribuição de prémios aqui. A verdade é que a substituição do modelo de produção veio causar, e ainda nenhum governo no Ocidente, isso é um dos problemas que nós temos, encarou isto de frente, veio causar a inversão da pirâmide. Porque nós há 30 anos tínhamos uma pirâmide redistributiva em que uma empresa tinha 1000 trabalhadores, gerava X de lucro bruto por ano e havia, logo por via dos salários, havia logo uma redistribuição dessa riqueza horizontal na base, não é? Criava-se postos de trabalho, redistribuía-se a riqueza e o que ficava no topo da pirâmide era uma pequena percentagem do lucro produzido pela empresa, e era isso que era redistribuído por quem teve a capacidade de empreendimento, de risco, não só pessoal, como do seu capital, etc., que é perfeitamente justo. E neste momento, com a automação, o que é que se criou? Criou-se que essa mesma empresa, gerando, em teoria e em tese, exatamente o mesmo volume de transações e dinheiro ao fim do ano, só redistribui, em vez de 1000, redistribui por 40 ou 50. Ou seja, a massa monetária que fica no topo da pirâmide é incomparavelmente superior à que era há 30 ou 40 anos. Não há redistribuição horizontal, também faz uma redistribuição social dos proventos das empresas, para o qual todos trabalharam e contribuíram. E, portanto, é esta massa que agora fica cá acima que permite que as pessoas, de repente, tenham aberto os olhos, não é porque agora começou a vir na imprensa e a ser noticiado, que se distribuem prémios de gestão de milhares de milhões e dividendos de milhares de milhões. Não, é porque há 30 anos ou 40 esse dinheiro não estava disponível lá em cima para ser distribuído, porque era redistribuído cá em baixo através dos postos de trabalho que a mão de obra intensiva criava. Agora fica ali solto. E é isso que nós temos de encarar de frente e começar realmente a fazer com que pelo menos uma parte dessa massa monetária venha a ser novamente puxada para a base que ajudou a produzir essa riqueza. E alterar também, e em conformidade, o modelo de sustentabilidade da segurança social e do próprio Estado Social. Está tudo afetado. Eu só queria dizer estas palavras porque penso que não andamos muito longe quanto ao sentimento de injustiça, não andamos muito longe quanto ao sentimento de que algo terá de ser feito que não só isto, mas se calhar o que nos separa aqui é só a noção que temos ou não temos de que esta é a realidade, temos um problema presente para resolver e que é premente, e que isso não nos pode impedir, não obstante o que tem de ser feito agora, isso não nos pode impedir de deixar e de ter a obrigação de refletir a fundo no sistema e de o alterar.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradecer mais uma vez a presença dos seus representantes à PRE e dizer, obviamente, que esta casa está sempre aberta para ouvir todos os representantes, todas as associações e todos aqueles que pretendam ser ouvidos. Como puderam verificar, isto não foi uma audiência pro forma em que houve ao debate e houve uma troca de impressões enriquecedora. Mais uma vez reafirmo que todos os vossos contributos que já enviaram irão ser distribuídos e e daqui também irá resultar o tal relatório que vai ser distribuído da discussão final da proposta de lei que está em discussão. Por causa do protesto, sim, senhor.
Mas espero a sua votação que os partidos da maioria muito fizeram bem. Relativamente à não
muito bem.
Permissão da.
Sim, senhor.
Muito, mas é
muito bem. Ok. Obrigado, sim. Boa tarde a todos.